Quando o companheiro falece e deixa herança sem deixar testamento, ou seja, não beneficiando outras pessoas da sua herança, sem testamento, o companheiro tem direito à herança. O Código Civil determina lá no artigo 1739 que o cônjuge é herdeiro, mas deixou de determinar que o cônjuge é um herdeiro necessário, ou seja, um herdeiro obrigatório, tá? Então, quando o companheiro falece e deixa testamento, não existe previsão legal que o cônjuge companheiro sobrevivente tenha direito a ser colocado, inserido no testamento. Por quê? Porque o Código Civil deixou de colocar o companheiro como herdeiro necessário, herdeiro obrigatório. Isso está sendo discutido no STJ e no STF, e por enquanto não existe uma previsão legal de que no testamento ele seja obrigatoriamente deixado como beneficiário no testamento. Então, se tem herança sem testamento, o companheiro tem direito. Se tem herança com testamento, num primeiro momento, o companheiro não tem direito.
Quais são os fatores que geralmente dificultam a partilha de bens em regime de comunhão quando o relacionamento chega ao fim?
Bom, primeiramente, a gente tem que saber que união estável e casamento possuem a mesma regra. Quando a gente tem uma união estável, um casamento, tudo vai ser pautado nas regras do casamento também, exceto o estado civil. Então, quando a gente faz uma união estável, esse estado civil, ele não muda, a gente continua como solteiro. Se a gente tem um casamento, aí o nosso estado civil muda para casado. É a única diferença hoje que o ordenamento jurídico, a doutrina, a jurisprudência fazem com relação à união estável, tá? Então, o que geralmente dificulta? O regime de bens. Então, eu tenho que saber escolher bem o regime de bens que eu vou adotar na minha união estável ou no meu casamento para não ter problema lá na frente. No Brasil, nós temos quatro regimes de bens: a comunhão parcial, que é o regime obrigatório, né? É o padrão que a gente usa no Brasil. Nós temos a separação total. Nós temos a participação final nos aquestos e nós temos a comunhão universal de bens. Hoje, a comunhão parcial é o regime de bens mais utilizado no Brasil, porque é o regime que mais dá garantias para quem está casando ou para quem está tendo uma união estável, né? Lembrando que os outros regimes, todos têm que ter pacto antinupcial. E a separação de bens, por ser o regime legal adotado no Brasil, não precisa ter pacto antinupcial. A comunhão parcial de bens, o que que acontece? Tudo que foi adquirido na constância do casamento é divisível. Ah, mas fui eu que comprei. Ah, mas foi ela que comprou. Ah, mas é comunhão parcial de bens? É comunhão parcial de bens. Então tudo vai ser dividido meio a meio, tá? Não importa quem comprou, quem deixou de comprar, quanto participou, quanto não participou. Já na separação total de bens, alguns famosos casam nessa separação, porque um tem mais que o outro, né? Um tem mais condição financeira do que o outro e fica preocupado. Então, separação total de bens vem como? Tudo que eu adquiri é meu. Tudo que o outro adquiriu é dele. Tudo que nós adquirimos juntos, com provas de que adquirimos juntos, é nosso. A comunhão universal já é diferente. Tudo que foi adquirido na constância ou antes do casamento se comunica. Tudo é divisível. Não importa quem comprou, quem deixou de comprar. E a participação final nos aquestos, qual que é? É aquela que faz uma média de quanto um colaborou e divide essa média. Esse regime está totalmente em desuso, graças a Deus, no Brasil, tá? É um regime muito complicado. E os que mais temos aí em uso no Brasil são a separação total de bens e a comunhão parcial. A comunhão universal de bens também está bem em desuso. E nós temos um último regime de bens, que é aquele para os maiores de 70 anos, né? Que é a separação obrigatória de bens. Quando a gente tem mais de 70 anos, a gente casa no regime, ou se faz união estável, no regime da separação total de bens. Separação obrigatória de bens, que é a mesma coisa que a separação total de bens. Existem algumas regrinhas diferentes, mas na separação também, cada um que colaborou, cada um que adquiriu, vai ter a sua cota à parte.
O que pode acontecer quando o patriarca ou a matriarca falece e não fez o testamento?
Quando a gente não tem o testamento, vai seguir a ordem da vocação hereditária. Então, cônjuge, descendente, ascendente, tá? E os colaterais, irmãos, tios, sobrinhos. Então, a gente vai eliminando quem sobrou ali no falecimento daquela pessoa. Então, vamos pegar um exemplo que ele é casado, tem dois filhos. Como que vai ficar essa divisão? E o regime de comunhão de bens é o da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque sempre a gente tem que prestar atenção no regime de bens quando a pessoa falece. O regime de bens também é importante para a gente fazer um inventário, que é o procedimento de quando a pessoa falece e deixa patrimônio, independente se tem testamento ou não. Sempre vai ser feito através de inventário. Então, vamos supor que é no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime adotado no Brasil. Os filhos terão direito à sua parte e a esposa terá direito à sua parte. Agora, vamos supor que, ao invés de ser esposa, é uma companheira reconhecida no cartório, com escritura de união estável, tudo bonitinho. A mesma coisa. Por quê? Porque ele não deixou testamento. Então, segue a vocação hereditária. Por quê? Porque na vocação hereditária, a companheira está inserida. Ela só não está inserida no rol dos herdeiros necessários, herdeiros obrigatórios. Então, na vocação hereditária, ela está inserida. Então, vai ser da mesma forma que no casamento. Agora, vamos supor que ela, a pessoa falecida, não tinha filhos, mas tinha uma esposa ou uma companheira. E a mãe está viva. A companheira concorre com a mãe, tá? A mãe não é excluída dessa herança. Não deixou testamento. Se deixou testamento, aí é outra forma que aí teria que ver qual é a disposição de vontade daquela pessoa que deixou testamento para saber como é que vai ser feita a divisão. Sempre prestando atenção no regime de bens. O regime de bens é que vai determinar não só um divórcio, mas também uma herança, né? Uma sucessão hereditária aí. É muito importante que a gente saiba escolher o regime de bens, para que lá na frente, num divórcio ou num falecimento, ninguém saia prejudicado.